você. Bom te ter aqui de volta no Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse episódio aqui é a estreia da nossa 5ª temporada. E com ela, inauguramos um novo formato de programa. Em vez da estrutura tradicional de perguntas e respostas com os nossos pesquisadores, a gente vai adotar uma abordagem mais narrativa, contando histórias que unem ciência e cultura. Cada episódio será uma exploração de um tema de pesquisa. Conversaremos diretamente com nossos pesquisadores, mas também vamos mergulhar em histórias do mundo que eles estudam, tornando a ciência mais acessível e, por que não, mais gostosa de ouvir. Afinal, a ciência é mais do que dados e esses momentos de eureka, né? É uma narrativa em constante evolução, uma história de descoberta e compreensão. E é uma história no qual a gente, né, como habitante desse planeta, estamos diretamente envolvidos. Então, te convido a se juntar a nós nessa nova fase do Encontros A3. Que bom que você está por aqui. Para começar, já vou te pedir para imaginar uma semente, pequena e discreta, repousando na palma da sua mão. Pode ser difícil de acreditar que essa coisa minúscula possa se transformar em uma árvore imponente, uma flor em plena floração, uma videira expansiva, né? Mas com o tempo, água e luz solar, ela cresce. Agora, imagina outro tipo de semente. Essa é invisível, intangível. É a semente de uma ideia, de uma pergunta, de uma hipótese. E assim como a semente na palma da mão, ela também tem que ser nutrida para crescer. Precisa de tempo, de recurso e, acima de tudo, ou melhor, para começo de tudo, de curiosidade. Essa é a semente da ciência, e quando a gente cultiva com cuidado, ela pode nos ajudar a entender nosso mundo e também como protegê-lo. Mas como fazer isso? Como cultivar a ciência em prol do nosso meio ambiente, por exemplo? É parte disso que vamos explorar aqui hoje. Nossa história, assim como muita coisa em nosso país, começa na Mata Atlântica, mais especificamente no Jardim Botânico da UFJF, onde um projeto de divulgação científica está trabalhando para não somente entender as plantas, mas também como contar sobre elas para todo mundo que passa aqui no jardim.
Olá, meu nome é Nádia Somavila, eu sou professora do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF, e a minha área é a parte de análise de plantas, observando o seu interior, ou seja, seus tecidos. Aí, atuando no ProfBio, que é um programa de mestrado profissionalizante que nós temos na UFJF, foi percebido que as pessoas elas têm uma dificuldade de enxergar as plantas, né? Na verdade, essa informação ela é uma informação que já vem sendo veiculada com o nome de negligência botânica. Ou seja, uma dificuldade que as pessoas têm em realmente enxergar a vegetação e perceber a vegetação como algo individualizado, não somente como um contínuo, né, um amontoado de plantas.
A Nádia e sua equipe estão trabalhando para mudar isso. Eles estão no processo de criação de materiais para ajudar pessoas a entender e apreciar a vegetação ao seu redor. Eles querem que a comunidade perceba que as plantas não são apenas organismos inertes. Elas são seres vivos, complexos, que interagem com outros organismos e modificam seu ambiente de existência.
Percebendo que, junto aos professores, esse assunto tem uma dificuldade de ser trabalhada nas escolas também, nós propomos, então, o seguinte projeto, que é a gente escolheu plantas que representasse os grandes grupos vegetais. O que a gente chama de grandes grupos vegetais? São os musgos, por exemplo, que a gente percebe, são umas plantinhas pequenas. Depois a gente tem os grupos das pteridófitas, as samambaias, mais conhecidas. E aí depois a gente tem o grupo das gimnospermas e das angiospermas, né? Na verdade, esses quatro grupos, eles nos representam uma evolução, ou seja, da forma como os vegetais, as plantas, aqueles organismos fotossintetizantes, como eles foram mudando as suas características, agregando novas informações, novos tecidos. Então, a nossa ideia foi adaptar a um trajeto que já existe aqui no Jardim Botânico, onde os monitores acompanham as pessoas que vêm visitar o Jardim Botânico. Nós pretendemos, então, agregar informações, né? Que tipo de informação? A gente escolheu algumas espécies, e nós cortamos, ou seja, nós fizemos lâminas histológicas. O que é? Nós pegamos o material, cortamos para a gente conhecer como são seus tecidos internos. A partir desse conhecimento, as pessoas vão poder entender muitas vezes, como por exemplo, quando a gente chega aqui no lago, a gente vê umas plantas boiando. Como que essas plantas conseguem boiar? Como que elas se alimentam, né? Então a gente pretende, através da produção de um material, disponibilizar essas informações tanto aos professores que vêm programar suas aulas aqui, também à comunidade em geral, que muitas vezes pode, né, ter essa curiosidade, mas não tem essa fonte de informação. Então a gente quer produzir essa informação e quer disponibilizar esse material para que a comunidade em geral, para que os professores, quando vêm fazer algumas aulas com os seus alunos, possam, portanto, usar esse material. A gente espera que a comunidade ela perceba a planta não só como um organismo inerte. Normalmente se olha para uma planta e pensa que ela é um organismo que fica parado, que não tem movimento. Mas a partir do momento em que a gente começar a ter o nosso olhar um pouco mais lento para essas plantas, ou seja, começar a percebê-las, perguntar sobre elas, por que que elas têm essas características, por que que elas são assim, e tornar o nosso olhar um pouco mais lento sobre elas, a gente vai perceber como há sim movimento. Há o movimento de surgimento de novas folhas, há o surgimento de flores. Essas flores, elas nascem em botões, elas desabrocham. Depois das flores sempre vêm frutos. Como que esses frutos, para que que esses frutos vão ajudar essas plantas? Então, dessa forma, a população em geral, todos nós fazemos uso das plantas para vários meios, para alimentação, para usar essas plantas também como plantas medicinais. Por que que as plantas são medicinais? Por que que algumas plantas são medicinais? Por que que outras plantas a gente tem que ter um cuidado? Porque ela pode ter um efeito tóxico. Porque no reino vegetal, nós temos uma coisa muito interessante, fisiologicamente, que é o que nós chamamos de um metabolismo secundário, que é particular das plantas. Então, quando as pessoas usam as plantas para tratar suas afecções, na verdade, o que elas estão usando muitas vezes é esse segundo metabolismo que essas plantas ofertam. E elas são ricas nesses metabolismos, por isso que a gente tem um uso muito grande do ponto de vista farmacológico das plantas. Eu acho que isso, conhecendo as plantas, olhando para elas de uma forma como um organismo complexo, um organismo que vive simplesmente por ter um momento em que ele nasceu, né? Isso é importante. Não só usá-las ou não só pensar sobre elas como algo que nos fornece algum produto, né? Mas simplesmente pela existência. Por quê? Porque a existência de cada uma delas significa todo um complexo, toda uma formação de uma comunidade, toda uma interação. E tem mais um ponto interessante sobre as plantas. A gente sempre imagina que as plantas absorvem as coisas do solo, usam o solo, mas na verdade não é assim. Elas também exudam, elas liberam coisas para o solo. Portanto, cada ambiente de cada espécie, ela tem uma interação que aí já vai envolver outros organismos, bactérias, fungos, que vão alterar aquele ambiente, né? Então, as plantas, elas não são só aquela figura parada verde que precisa de sol para sobreviver, não. Elas são organismos que interagem com outras plantas, com outros animais, e elas modificam o seu ambiente de existência.
O Lucas Rocha Campos, estudante da UFJF, é um dos integrantes do projeto. Ele não só participa da coleta e do estudo das amostras que são captadas no Jardim Botânico, como também está diretamente envolvido na criação do Guia Botânico, que ficará disponível no site do Jardim.
Então, meu nome é Lucas, eu faço ciências biológicas. Tem mais ou menos um ano que eu estou no projeto, que eu entrei no projeto logo assim que ele foi contemplado. Nesse um ano, a gente teve tempo de fazer coleta, de montar o material. A gente já fez as coletas, todas as plantas, basicamente, representativas de todos os grupos vegetais que tem aqui no Jardim Botânico, disponível no roteiro, que é o roteiro 1, que é o de grandes grupos vegetais. A gente já fez os cortes, montamos as lâminas e com essas lâminas a gente fotografa essas lâminas no laboratório e monta o que a gente está chamando de portfólio, que é um material onde a gente tem essas fotos das lâminas, tanto elas logo depois de tirar da planta, você faz o corte, pega e tira a foto dela, como depois a gente corar, porque a gente faz um processo de coloração para diferenciar os tecidos. Porque como tem tecidos diferentes, é legal a gente ter cores diferentes para mostrar essas diferenças, inclusive estruturais. Logo depois disso, a gente tira essas fotos e monta esse material com informações tanto de ecologia, da própria origem da planta quando ela não é originária daqui do Jardim Botânico, porque tem plantas que são introduzidas, quanto com informações anatômicas. E atrelado a esse portfólio, a gente tem um glossário para a gente conseguir as pessoas que acessarem esse material terem as informações do que está sendo dito ali, porque são nomes muito específicos da área. Quando a gente trata de biologia, a gente tem esse problema de ter nomes específicos da área. Então a gente precisa de um material de apoio do material para a gente conseguir ajudar essas pessoas a entenderem o que está sendo passado ali. A gente está já com o projeto quase finalizado. Falta agora as placas, que a gente precisa do fomento, a gente precisa esperar um pouco para ver se a gente consegue a verba para montar as placas. Mas as placas basicamente são placas com QR Codes que ajudam os visitantes a encontrarem as plantas. Porque onde vai estar a planta vai estar um QR Code que já leva direto para o material, para a página onde está sendo disponibilizado o material. Isso também atrela um pouco com a sequência didática que a gente também está querendo criar, que tem a ver um pouco com jogos que a gente vai montar nesse âmbito já, é um pouco mais virtual, com jogos um pouco mais atualidade, que parece um pouco mais como, por exemplo, Pokémon Go. Então a gente precisa um pouco dessas placas para ajudar nesse link que a gente vai fazer também.
A estudante Pietra Malfitano também faz parte do projeto e está apaixonada pela anatomia vegetal. Ela também vê essa oportunidade como uma chance de combinar educação e ciência.
Meu nome é Pietra Malfitano, eu estou no segundo período da licenciatura, eu já formei no bacharelado, pedi o reingresso. Eu já era de um outro laboratório dentro da botânica, assim como o Lucas, esse interesse pela botânica surgiu bem cedo, né? Desde que eu entrei ali no curso. Aí em 2022, né? Logo depois que a pandemia terminou, eu entrei no laboratório no projeto de treinamento profissional. E aí a gente acompanhou o nascimento, assim, do projeto de extensão, né? De a Nádia sempre falando pra gente, que ela achava bacana. E é muito bacana porque eu já desenvolvi alguns outros projetos aqui no Jardim Botânico, meu TCC foi aqui. Então é um lugar que eu gosto de trabalhar, eu me sinto confortável de estar aqui. E a temática é algo que, assim, me chamou muito a atenção, porque eu gosto muito da anatomia vegetal. E como eu sou, assim, recém-chegada na licenciatura, esse projeto ele foi uma possibilidade para mim de combinar a educação e a pesquisa, que é algo que eu não conseguia visualizar muito claramente até então, e a professora Nádia trouxe essa possibilidade para mim com esse projeto de extensão. O processo inteiro ele acaba sendo um desafio, porque eu já tinha algumas experiências de campo de flora, o Lucas não tinha nenhuma, mas nada preparou a gente para ver a Nádia entrando no lago para pegar ninféia. E é todo um processo, porque a gente fica animado de vir aqui no Jardim Botânico fazer as coletas, aí depois a gente fica animado de ir pro laboratório fazer os cortes, aí a gente faz os cortes, às vezes eles saem tortos, às vezes eles não saem. E aí a gente tem que descobrir a coloração, porque por mais que já existam protocolos, né, de coloração para esses cortes, às vezes mancha, às vezes não dá certo, e aí a gente fica quebrando a cabeça. E é realmente muito legal todo esse processo em que a gente participa ativamente da descoberta de como montar esse material da melhor forma para realmente entregar o melhor material possível.
A Pietra, com isso tudo, reforça para a gente que a ciência não é só sobre descobertas, mas também sobre como compartilhar essas descobertas de maneira que possam ser compreendidas e também apreciadas por todo mundo. A questão é que, no caso das ciências biológicas, o que acaba roubando a cena muitas vezes são os bichos.
Eu não sei se essa é a experiência de todo mundo, mas na biologia, pelo menos, eu enxergo que às vezes a gente vive muito ali no mundinho biologia, onde a gente está produzindo, a gente está pesquisando sempre. E aí você vai para a sala de aula fazer as práticas escolares, os estágios, e você percebe que, tipo assim, o que brilha ali é a zoologia. E você, entrando num projeto como esse, você tem uma oportunidade prática de mudar isso. Nem que seja ali um pouquinho, afetando uma, duas pessoas, para a gente já é o suficiente.
Um exemplo de como os bichos captam muito mais facilmente a nossa atenção é a história da onça do Jardim Botânico do FJF.
Lá ela. Uma onça, cara. Caramba.
Se você chegou ontem aqui em Juiz de Fora, ou se nem é daqui, só um rápido resumo. Em abril de 2019, uma onça pintada foi avistada no Jardim Botânico, esse mesmo que abriga o projeto da professora Nádia. Antes de ser capturada, a onça chegou a ser vista em outros pontos da zona norte da cidade. A passagem dela foi um acontecimento em Juiz de Fora, a ponto de um jornalista aqui da UFJF, o Raul Mourão, ficar 100% dedicado a acompanhar as buscas e a equipe de resgate da onça, até para dar conta de todas as demandas da imprensa local sobre o bicho. Além de também se certificar em divulgar as informações corretas sobre a onça e o comportamento que ela estava exibindo. Numa noite de domingo, 17 dias depois dela ser vista no jardim pela primeira vez, mais precisamente às 8h27 da noite, a onça foi finalmente capturada e resgatada pela equipe de pesquisadores e biólogos coordenada pela UFJF. Ela foi inserida em uma área florestal ampla, aqui em Minas Gerais, mas distante da área urbana, com menos risco de incidentes, como é o caso aqui em Juiz de Fora. Agora, nesse ano de 2023, quando gravamos esse podcast, um vídeo foi divulgado mostrando dois filhotes de onça pintada na mesma área onde a onça de Juiz de Fora foi introduzida. Embora não seja possível a gente confirmar sem nenhum teste genético se esses filhotes são descendentes diretos da nossa onça, a presença desses filhotinhos é motivo de comemoração, já que a onça pintada é uma espécie ameaçada de extinção. Atualmente, calcula-se que existam entre 250 e 300 delas vivendo na Mata Atlântica brasileira, o que nos traz de volta ao nosso Jardim Botânico. Já passou da hora de te apresentar ao Breno Mota, diretor do Jardim. Desde criança, ele sonhava em ser cientista. Hoje, ele é doutor em ecologia e vê a preservação ambiental como uma de suas missões de vida.
Meu nome é Breno Moreira. Eu sou biólogo, sou formado pela UFJF, fiz lá a minha graduação em licenciatura e em bacharelado. Bom, desde criança eu tinha aquele sonho de ser cientista, mas ainda não imaginava o que é realmente ser um cientista. A visão que a gente tinha era aquele personagem de laboratório, com um jaleco, utilizando tubos de ensaio, e isso me levou para as ciências biológicas. E ali dentro da universidade eu vi o quanto é grande e ramificado as ciências biológicas. A gente tem diferentes campos, ecologia, botânica, zoologia, genética, a parte de ensino, educação ambiental. Mas eu sempre gostei muito de ter esse contato com a floresta. Sempre gostei e me senti bem em ambientes mais naturais. Sempre gostei de visitar os parques nacionais, parques estaduais, de ficar na roça, né? E ali na universidade uma porta se abriu para mim, que foi o acesso para o Laboratório de Ecologia Vegetal junto com o professor Arthur Valente, e rapidamente a gente já começou a trabalhar aqui no Jardim Botânico. Então, de certa forma, as portas foram se abrindo, eu fui me encaminhando e cada vez pegando mais gosto pela conservação das florestas, pegando mais gosto em poder contribuir para manter as árvores em pé, para manter uma fauna biodiversa, uma flora biodiversa. Comecei a gostar de entender os processos que ocorrem dentro da floresta, por que determinada árvore ocorre em um lugar e não ocorre no outro, como que ocorre a migração de fauna nessa floresta, como que ocorre o crescimento da floresta, por que uma árvore morre, a outra chega, o que acontece. E a partir disso eu comecei a realizar estudos em fitossociologia que demonstram exatamente essa qualidade, essa saúde da floresta. E a partir disso eu comecei a extrapolar os meus dados, né, e partir também para essa parte de educação ambiental, de divulgação científica, para poder levar até o público essa experiência que eu tive com o estudo da minha pesquisa, com o estudo dos meus dados, para poder fomentar essa conservação da biodiversidade e colaborar na manutenção das florestas que a gente já tem e também está permitindo que determinadas áreas que hoje em dia estão degradadas sejam reconstituídas, sejam reflorestadas. Então, assim, eu acredito que uma das minhas missões em vida seja realmente conservar essa floresta aqui do Jardim Botânico e fazer com que essa matriz florestal que a gente tem aqui sirva de base para restaurar outras áreas aqui na nossa região e em áreas mais extensas possíveis.
A floresta do Jardim que o Breno menciona, como você já sabe, faz parte da Mata Atlântica, um bioma que é profundamente entrelaçado não só com a história de Juiz de Fora, mas do nosso próprio país. É a Mata Atlântica, por exemplo, que é o lar do pau-brasil, árvore explorada ao ponto da extinção, seja na época da invasão e exploração portuguesa ou até atualmente, quando ainda existe contrabando ilegal de madeira de pau-brasil para o exterior. Em sua formação natural, antes da exploração desenfreada dos recursos da floresta, A Mata Atlântica cobriu grande parte da costa leste do Brasil, estendendo-se por milhares de quilômetros. E Juiz de Fora, com sua localização privilegiada, estava no coração dessa floresta. Para os primeiros habitantes dessa região, foi ela quem deu recursos valiosos, desde madeira até alimentos, além de também estar diretamente relacionada à saúde da água do rio que corta a cidade, o Paraibuna. Foi essa mesma mata que também desempenhou um papel crucial na formação da identidade cultural e histórica da nossa cidade. Hoje, o que resta dela aqui em Juiz de Fora, que também inclui o Jardim Botânico, que é um verdadeiro santuário da flora nativa da Mata Atlântica, é um lembrete não só da rica biodiversidade do Brasil, mas também um símbolo de luta, inclusive científica, pela conservação e pela sustentabilidade. O Breno também acredita que a floresta é a melhor professora.
O Jardim Botânico como um todo é um espaço que pode fomentar essa educação ambiental, que pode colaborar para que as pessoas despertem essa consciência ecológica, essa consciência de que é importante preservar uma área como essa que a gente tem aqui. Mas eu sempre penso que o principal professor aqui no Jardim Botânico, ou professora no caso, é a própria floresta. Eu acho que o contato com essa biodiversidade, quando você para para visitar o Jardim Botânico, sentir esse vento, sentir os aromas, estar em contato com essa floresta, eu acho que isso impacta mais as pessoas do que qualquer coisa que a gente tenha a dizer, do que qualquer conteúdo que a gente tente levar através de leitura. Então eu sempre insisto para que as pessoas venham ao Jardim Botânico e busquem se conectar com a floresta. Porque é essa conexão, é sentir essa vida que emana aqui dentro, que eu acho que vai despertar nas pessoas esse interesse em manter uma área como essa viva e para sempre. Sim, a gente tem certeza que o Jardim Botânico ele impacta muito as pessoas que vêm aqui, mas no período pós-pandemia foi muito interessante receber algumas crianças que a gente percebia que talvez não tinha nunca tido acesso a um espaço como esse. E algumas crianças diziam, nossa, esse é o lugar mais legal que eu já vi na minha vida, que é muito bacana, que é o lugar mais lindo que eu já vi. Então, esse feedback que a gente recebe da pessoa realmente conseguir sentir a vida que habita aqui nesse espaço e conseguir sentir essa conexão com a floresta, sabe? Sentir a importância de preservar esse espaço, eu acho que isso impacta muito a gente. Mas há diferentes outras histórias. Todos os grupos escolares que vêm aqui saem com uma história para contar. Tem visitantes que às vezes já tinham vindo nesse espaço quando ainda era uma fazenda antigamente e hoje reencontram esse espaço e se sentem, né, extasiados em poder retornar a esse lugar e ver o que ele está se tornando. Então tem várias histórias que impactam e que são positivas para a comunidade como um todo. A gente já recebeu aqui no Jardim Botânico mais de 200 mil visitantes espontâneos, mais de 400 visitas escolares. A gente tem aprimorado os nossos roteiros, os nossos processos de educação ambiental, realizado vários eventos em diferentes temáticas e a gente tem trabalhado firme para poder alavancar cada vez mais o Jardim Botânico. Recentemente a gente firmou uma parceria com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a gente está implantando um cactário, a gente está fazendo um intercâmbio de outras plantas e buscando aprender com eles o que eles já fazem há cerca de 2 séculos. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é o mais antigo do Brasil e tem muito para ensinar para a gente. Então a gente está nesse processo de construção de um corpo de trabalhadores, de construção de uma nova ideologia que vai realmente ajudar o nosso jardim a fomentar e a ser um baluarte também na conservação da biodiversidade no nosso país.
Com essa reflexão do Breno, chegamos ao fim desse episódio do Encontros A3. Esperamos que essas histórias que compartilhamos hoje inspirem você a olhar para a natureza com um novo apreço, a valorizar o trabalho dos cientistas e também a reconhecer a importância da preservação do meio ambiente. Muito obrigado por estar com a gente hoje. E, por favor, continue nos acompanhando em nossa jornada de encontros com a ciência e os pesquisadores da UFJF. O podcast Encontros A3 é um dos frutos da Revista A3 da UFJF, de jornalismo científico e cultural. Por aqui, você sempre vai contar com os pesquisadores da UFJF para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência e ao conhecimento que é produzido aqui. No portal e nas redes sociais oficiais da UFJF, você pode acompanhar a editoria de pesquisa e inovação entre as notícias e também conhecer outras iniciativas de divulgação científica da universidade. Lembrando que na matéria que divulgamos sobre esse podcast que você está escutando, também tem fotos, por exemplo, da onça aqui da UFJF, o vídeo que foi produzido com a Nádia, os alunos do projeto, e com o próprio Breno, diretor. Dá uma conferida lá, porque com certeza vai enriquecer muito a sua experiência. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e até breve. A apresentação desse episódio é minha, Laís Cerqueira. A produção é da Isabela Karpinski e do Douglas Luiz Ribeiro. A captação de áudio foi do Leandro Mocdesse, do Vitor Ramos e da Laís Cerqueira. A roteirização foi da Laís Cerqueira e da Isabela Karpinski. A montagem, o desenho de som e a mixagem foi de Laís Cerqueira. A música foi do Blue Dot. E a realização é da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF.